Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e estamos transmitindo para todas as regiões do Brasil pela Rede Senado de Rádio e pelas nossas rádios parceiras. Você ouve o Autores e Livros também na internet, tanto no site senado.leg.br/rádio, quanto nas plataformas de podcast. E chegou a hora da nossa entrevista da semana. Hoje, converso com Angélica Calil sobre a biografia em quadrinhos, Berta Lutz e a Carta da ONU.
Entrevista.
Lançado no início deste ano, Berta Lutz e a Carta da ONU é o primeiro título da Ó, Outra História, selo infanto-juvenil da editora Vêneta. O livro fala sobre a participação da bióloga feminista Berta Lutz na elaboração do documento que, em 1945, estabeleceu a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em outras contribuições, a cientista brasileira ajudou a garantir que a pauta da igualdade de gênero fosse incluída no texto. A história é contada na forma de quadrinhos por Angélica Calil e Mariama Fonseca, vencedoras do Jabuti Juvenil em 2021 e colorizada por Fal Carvalho. Angélica, uma alegria conversar com você aqui no Autores e Livros. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, alegria minha, e é um imenso prazer conversar com vocês sobre essa mulher tão importante para o Brasil, que foi a Berta Lutz, para o Brasil e para o mundo, né?
Isso mesmo, um nome importante, um nome até que tem um prêmio no Senado Federal com o nome Berta Lutz. Angélica, o texto ali nasceu das memórias escritas pela própria Lutz. Contou com a consultoria da historiadora Tereza Novaes, que é professora aqui na Universidade de Brasília. Conta para a gente como é que nasceu esse projeto e por que contar essa história na forma de história em quadrinhos.
Pois é, eu e a Ama, a Mariama Fonseca, que é a ilustradora, a gente trabalha juntas, e a gente já queria há um tempo fazer uma história em quadrinhos sobre alguma mulher brasileira. E a gente estava num processo de pesquisa, e eu fiquei sabendo que existia esse documento no qual a Berta Lutz contava como que foi o trabalho dela na Conferência de São Francisco, que foi a conferência que deu origem à ONU, para incluir a palavra mulheres na Carta da ONU, que é o texto de fundação, né, das Nações Unidas. E aí, na pesquisa, eu descobri que a Tereza Novaes, a professora Tereza Novaes, tinha esse documento, entrei em contato com ela, ela me cedeu, me mostrou o documento. Na hora que eu li, eu falei, gente, é muito visual esse documento, porque a Berta conta alguns detalhes, assim, parece que a gente está assistindo. E aí, encaixou perfeitamente numa história em quadrinhos. E aí, foi muito importante contar com a consultoria de uma historiadora, como a Tereza, que pesquisa a Berta Lutz, uhum, né? Porque ela me mostrou outros documentos. A Berta Lutz deixou muita coisa escrita, ela deixou muito organizado, né, o arquivo dela, e com esses outros documentos eu consegui encaixar, né, o quebra-cabeça e montar o roteiro.
Como é que foi o processo, então, para recolher todas essas informações? Acredito que deve ter sido um trabalho complexo e que muita coisa deve ter ficado de fora também, né?
É, sim, a gente sempre... escrever, fazer roteiro é uma escolha, né? A gente escolhe uma linha, uhum, narrativa, e eu escolhi focar no documento. Então, a gente fez o roteiro e a Ama desenhou o que a Berta contou. Então, a gente tem a voz dela. E eu acho que ficou interessante também, porque a voz das mulheres na história, ela é apagada. Uhum. Né? Então, a gente manteve a voz da Berta, né, o que ela estava contando, e claro, teve que ter pesquisa para a gente situar, entender o que ela estava contando. Né? Então, assim, onde ela estava, o que ela descrevia, como ela era. A Mariama fez um trabalho bem completo também de pesquisa em fotografias, porque tem muita coisa da época, né? A moda, os cenários... Então, foi um trabalho bem detalhado e bem gratificante também, porque quando a gente mergulha na história das mulheres, a gente consegue ter assim a nitidez de que nós não somos coadjuvantes da história, como se quer que a gente acredite.
Não.
Nós também somos protagonistas, né? E esse mundo de homens, onde só os homens decidem, a gente está vendo que não deu certo, né? O mundo não está, digamos assim, um lugar de muito bom para viver, né? Está inóspito. Então, quanto mais eu pesquiso sobre as mulheres, mais eu tenho a certeza de que a gente só pode chegar a um lugar melhor para todo mundo, a humanidade, né, se as mulheres também sentarem nos espaços de decisão política.
Berta Lutz e a Carta da ONU não foi seu primeiro projeto com a AMA, né? Você já falou aí. Em 2020, vocês lançaram Amigas que se Encontram na História, foi o livro que ganhou o Jabuti de 2021, né? Como literatura juvenil. E antes vocês tinham lançado também o livro a partir do canal do YouTube, né? Você é Feminista e Não Sabe. Fala um pouquinho desses dois livros e eu fiquei chateado porque. Amigas que não se encontram na história, um livro vencedor do Jabuti, se encontra esgotado e você não acha por aí para comprar, não sei, em alguns sebos.
O nosso primeiro livro juntas, meu e da Ama, foi o Você Feminista Não Sabe, Entrevistas Ilustradas, que a gente pegou as entrevistas do canal e colocou em forma de livro, com mais informação, com ilustrações, né? E foi um livro que a gente fez com financiamento coletivo. Esse livro está esgotado mesmo, assim. Depois a gente fez o Amigas que se Encontraram na História, que ganhou o prêmio Jabuti de livro juvenil, e ele vai ser relançado agora em agosto pela editora Seguinte, junto com o volume 2, né, o Você Feminista e Não Sabe 2, também pela editora Seguinte, que foi contemplado pelo PROAC, que é um edital aqui do governo do estado de São Paulo. E aí, em 2021, a gente lançou o Berta Lutz e a Carta da ONU, que é um livro em quadrinhos, né? E que agora a gente está trabalhando mais em cima dele, que eu acho que é um livro muito importante para ser falado nesse ano de eleição, né?
Sim.
Porque as outras mulheres que estavam com a Berta lá na Conferência de São Francisco em 1945, quase todas eram também sufragistas em seus países, né? Líderes sufragistas. Então é um tema que é interessante que a gente fale, porque parece que ai que a gente sempre teve direito a voto, mas é muito recente o direito das mulheres de votar e serem votadas, né?
A gente está conversando contigo aqui e estamos falando da AMA, né? E a AMA é parte importantíssima desse livro, né? Porque os desenhos dela são maravilhosos, a narrativa visual dela é incrível, né? Dá uma fluidez à história fantástica. E a gente então tem que aqui registrar esse maravilhoso trabalho dela. A gente está em rádio e podcast, então não dá para ver imagens, mas fica aí o registro, né?
Sim, não, é muito importante. O nosso trabalho é um trabalho de coautoria, né? Nós duas somos autoras de todos os livros que a gente cria. E eles assim acontecem, são criados em dupla mesmo, é uma criação das duas. Então, os desenhos são importantíssimos. Eu fico assim muito orgulhosa e honrada de trabalhar com a Ama, porque eu acho os desenhos dela maravilhosos. E ela traz, como ela tem também esse olhar de uma mulher feminista, assim como eu, uma mulher mãe feminista, o desenho dela traz isso, né? Traz essas questões no traço. E também eu acho que ele é um desenho que traz muito afeto,
Sim,
né?
sim.
No Amigas que se Encontraram na História, que é um livro sobre amizade de mulheres, né? Que a gente nem sabe que foram amigas, né? Algumas mulheres que são bem conhecidas na história. Tem isso, né? Essa força do afeto, que é um caminho para que as coisas mudem, né? A gente está aqui falando de direitos das mulheres, mas isso tudo passa pelo afeto e passa pelo desejo de um mundo melhor para todo mundo, né? Para as crianças, né? Quando a gente fala de direitos das mulheres, a gente também está falando de direitos das crianças, né? De direito à infância, à adolescência, que muitas vezes é criminalizada no nosso país, né? O direito à infância ainda também precisa passar ainda as pessoas se conscientizarem da importância da infância, e isso tudo passa pela mulher também. Então, assim, trabalhar com a AMA, a gente é amiga, né? Eu sou suspeita para falar, mas é uma delícia, assim, é um trabalho que flui, sabe? A gente fica feliz trabalhando juntas.
E eu então deixo o registro dos desenhos dela, que são maravilhosos, e eu coloco a Ama aí entre os grandes nomes do desenho, dos quadrinhos, né, no mundo afora. Eu sou entusiasta de história em quadrinhos, e o trabalho dela me lembrou muito do quadrinho europeu, de grandes nomes, me lembrou ali um pouco de Girard, de Moebius, um pouco ali do ambiente francês. Então fica o registro e os parabéns para a Ama. E para a gente encerrar aqui, Angélica, infelizmente, para o nosso ouvinte, se ele quiser conhecer mais do trabalho de vocês, onde que ele pode pesquisar? Nas redes sociais?
Isso, nas redes sociais, no nosso Instagram, né? A gente está no Instagram, a Ama coloca muita coisa também que ela desenha lá, quem quiser conhecer mais o trabalho dela. E quem quiser comprar os livros, o Berta Lutz e a Carta da ONU está à venda no site da Veneta, da editora Veneta, também nas melhores livrarias. O Você Feminista Não Sabe está esgotado, a gente talvez um dia faça uma nova tiragem. E amigas que se encontraram na história, vai ter agora um relançamento do volume 1 e lançamento do volume 2 em agosto. Ainda a gente não sabe a data pela editora seguinte.
Então, a gente vai voltar a falar desses dois relançamentos aí, e do lançamento da segunda edição, mais aqui no Autores e Livros. Angélica Calil, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado pela conversa.
Ah, eu que agradeço. Foi uma alegria conversar sobre os livros com você.
Até a próxima.
Até mais.
A biografia em quadrinhos Berta Lutz e a Carta da ONU, de Angélica Calil, Mariama Fonseca e Fal Carvalho, está disponível nas livrarias e portais de livros a partir de R$ 29. E o Encanto os Diversos de hoje traz um pouco da poesia de Carlos Felipe Moisés.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você o poeta paulistano Carlos Felipe Moisés, que viveu de 1942 a 2017. Carlos Felipe Moisés foi também tradutor, crítico literário, professor universitário e autor de livros infanto-juvenis. Estreou na poesia com a obra A Poliflauta do Bartolo, publicada em 1960. No ano seguinte, lançou O Signo e a Aparição. Em 64 foi a vez de A Tarde e o Tempo. Carta de Mariar veio a lume em 66. Em 74, publicou Poemas Reunidos, de onde selecionei o trecho 1 de O Dia Segue o Curso Itinerante. Assim te amei, amada, assim te amei, de amor tão grande e puro, que secou no peito meu. O rio que corria submisso e atento para os braços teus. Nos ermos vales, agora percorro os gestos esquecidos, densas brumas do rio que fui, o rio que fomos, largas águas seguindo o mar da noite. Assim te amei o amor maior que pude. E mais ainda, a minha vida foi uma desfeita nau vagando a esmo, o mar do tempo, o mar janeiro, o mar que perdi. E agora de ti disperso, nos desertos de mim, sem fim, caminho. Escritor premiado e dono de vasta produção literária, em 1978 lançou o livro Círculo Imperfeito. Dele você ouve agora o poema Carrego as Estações Comigo. Carrego as estações comigo e tenho as mãos cansadas. No bolso esquerdo, um riacho murmura. Ali, onde pequenas pedras se acumulam, uma canção exala seu vapor, depois se perde. Jardins de primavera circulam no meu corpo. Um véu de ouro verte seu perfume e um vento ignorado agita suas asas. Pasto de segredos, mescla de memória e desejo, meu corpo caminha com a chuva. Carrego as estações comigo, à procura do sonho de uma nuvem fria. Tantas folhas trago nos braços que um pássaro solidário se oferece para carregar as estações comigo. Do peito aberto, os meus jardins se vão, e o pássaro me ajuda, memória e desejo, a semear meu corpo. Ali, planto meus braços. Debaixo daquelas flores meus olhos ficam. Os pés, ruídos pela terra, penduro numa árvore. O tronco multiplico em 100 pedaços. Lá vai, junto com as pedras, no bojo do riacho antigo. E pois que carrego as estações comigo, os lábios deixo além no descampado. E peço ao pássaro que pelos cabelos atire o que sobrou de mim, aquele mar onde me espera a memória e o desejo do tempo em que não soube carregar as estações comigo. Em 1989, Carlos Felipe Moisés publicou Subsolo. Em 98, foi a vez de Lições de Casa e Poemas Anteriores. Em 2008, Noite Nula. E em 2014, Disjeta Membra. Ouça agora os versos de Tenho Tudo. Tenho tudo o que não quero. Perder não é senão um intervalo entre aguardar e nada ter. Que melodia é esta que povoa o espaço ao meu redor? Tenho tudo, nada quero. Meu coração desconhece o compasso que amanhece tudo em torno. No entanto, meus passos seguem. No encalço de quê? Tenho tudo. A noite abrigada em meu peito, a música de meus passos, a relva, a distância coberta por inesquecível melodia. Não quero mais do que tenho. Um canto flutua no ar vazio. Tenho tudo. Os pássaros que me fogem dos olhos para saudar no horizonte a úmida manhã que principia. Para fechar, Tiago York, mais bonito não há.
Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor
pra quem anseia.
Solidão
de casa cheia.
Dar a voz
que incendeia.
Ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar. Mais bonito não há.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Na semana que vem, Autores e Livros especial dedicado ao Dia da Mulher Negra. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.